בעזרת השם, דף ט', תרתת דודי שבת, עולה פסור בבינת נובו דף שלום עליכם. סתמוס דף ח' עמוד ב', נקים תניה ג'יבאשו. נקומס דלי אמר מה, בימוס מעברת לנו שיעור פסד, ומוס חביזה, יחתומה דלי. בימוס כי תן כואטר צ'יפוס ג'חסיתוס ג'יפריטוס נו שבת. תן חסיתו פריבדו, כמו מקאזה, פרוזמפו, תן חסיתו פובליקו כמו אבינידה, תן כרמלית, כאו חסיתו חביניקו, יתן מקום פטור, que é um local que é permitido carregar no Shabat lá. Então, como a gente já falou várias vezes, o Carmelit é um recinto que os sábios que proibiram carregar lá, porque parece uma rua, pois é uma rua, um recinto público pequeno. Então, é proibido carregar lá pela lei rabínica para que não cheguem a carregar numa avenida, por exemplo. Ou, assim como a gente já viu várias vezes, proibido carregar do recinto privado para o Carmelit, e o contrário, do recinto público para o Carmelit e vice-versa. Mas tem uma Comptur. Uma Comptur é um recinto que não é nem recinto privado, nem recinto público, nem carmelite. Por exemplo, a entrada de uma casa, a escufa, que é bem pequena. Para ser carmelite, tem que ter uma área mínima de 40 centímetros quadrados, arba larba, 4 tufahim quadrados. Se tem menos do que isso de área, não tem área mínima para ser considerado um recinto por si só. Um recinto por si só tem que ter no mínimo 40 centímetros quadrados. Uma cultura é menor do que isso, então é permitido carregar lá. Então, disse a Braita antes, a pessoa pode pegar algo da casa e colocar nessa entrada, ou o contrário, ou da rua e colocar na entrada, ou da entrada para a rua. Esse é uma cultura, é um local neutro. Mas fala a Braita, a pessoa não pode pegar algo da casa, passar para uma cultura entrada, e de lá para a rua. E estaria carregando de no final das contas, da casa para a rua, mesmo que através de uma Comptura, os sábios proibiram isso. Porque a pessoa não chega a carregar direto da casa para a rua. Fala, lema te avetiufta de Rava. Talvez tenha uma prova daqui contra Rava. Da Marava, porque falou o sábio. Amavim hefet mitchilat arba lesof arba birshut rabim ava pishevino derech alav chayav. Fala o seguinte, a pessoa está na rua, ele pegou um objeto no Shabbat e carregou 2 metros, carregou 4 anot, tem que trazer o sacrifício de Hatat. Mesmo que ele carregou o objeto acima da cabeça dele, por exemplo, também tem que trazer o sacrifício de Hatat. Qual que é a novidade aqui? Já vimos também que o Reshut Rabim, o recinto público, vai do chão até 1 metro de altura do chão. Isso é Reshut Rabim. Acima do metro é Makom Ptur. É um local que não é Reshut Rabim, não é Carmelit, não é recinto privado, é uma Comptura, é um local neutro, que em essência é um local que não é proibido carregar, acima de 1 metro do chão. Mas fala, se a pessoa pegou um objeto da rua, levantou acima de 1 metro e carregou, e depois descansou na rua outra vez o objeto, ele carregou 2 metros no total de distância, ele traz o sacrifício de Hatat, ele pecou pela Torá. Qual que é o problema, então? Se me dirava, se a pessoa carregou da rua para uma Comptura e para o recinto público outra vez, para a rua outra vez, ele traz o sacrifício. E da Braita, a gente viu que se a pessoa carregou da casa para uma Comptura e de uma Comptura para a rua, não se traz o sacrifício. Como a gente falou, que isso é proibido pela lei rabínica. A Braita disse que se a pessoa carrega da casa para uma Comptura, para a entrada e de lá para a rua, não traz o sacrifício, porque é só proibido pela lei rabínica para que a pessoa não chegue a carregar direto da casa para a rua. Mas ele não traz o sacrifício se ele fez isso. E Rava disse que a pessoa carregou da rua para uma Comptura para a rua, traz o sacrifício. Qual que é a diferença entre carregar, no caso da Braita, e o caso de Rava? Responde que tem diferença. No caso de Rava, a pessoa pegou o objeto da rua, ele levantou, e ele transferiu 2 metros com o objeto em cima da cabeça dele, por exemplo, acima de 1 metro do chão, e descansou na rua. Nesse caso, o objeto não descansou no ar, não descansou numa Comptura acima de 1 metro. Ele pegou, ele transferiu numa Comptura, ele pegou da rua e transferiu acima de 1 metro, e ele descansou na rua atrás do sacrifício, porque o objeto não descansou numa Comptura. Não teve uma interrupção entre o que ele fez do começo até o final, e daí traz o sacrifício. Mas no caso da Braita, a pessoa pegou um objeto do recinto privado de dentro da casa, ele parou na entrada da casa, que é uma Comptura, que é uma entrada pequenininha, então é como se ele carregou da casa para uma contour. Não teve o sacrifício por causa disso. Depois ele pegou da entrada e foi para a rua. Ele descansou o objeto, estando na entrada, ele estendeu o braço e descansou o objeto na rua. Nesse caso, ele carregou do recinto privado para uma contour. Isso terminou. Isso foi interrompido, o objeto descansou lá. E na entrada de uma contour para a rua, também ele não traz o sacrifício por causa disso. Mas se ele tivesse pego o objeto da casa, andado para a entrada, uma contour, e continuado a entrar sem parar até a rua, traz o sacrifício. Aherim Omri. Vimos na Braita uma opinião de Aherim. O que falou Aherim? Escufa, mexamege estere shuyo. בזמן שהפתח פתוח כלפנים, פתח נעול כלחוץ. פעם אחרים, האינטרדה ג'ון חסינטו פריבדו, אז וזה חסינטו פריבדו, אז וזה חסינטו פובליקו. תם עוד אופיניון. פעם אחרים, שהפורטה דו חסינטו פריבדו סתה אברטה, האינטרדה הם בסטנסון דו חסינטו פריבדו. איתו, אלה שוט היחיד. שהפורטה דו חסינטו פריבדו סתה פשדה, איתו האינטרדה הם בסטנסון דחוע. אלה שוט הרבים. Então, pergunta para Rafael Gav de Leite, Lei Lehi. A Mara entendeu aqui a seguinte lei no seguinte caso. Tem um mavoi. A gente já vê bastante sobre isso no Tratado de Eruvi. O que é um mavoi? Um mavoi é um beco. É uma rua sem saída, tem casas lá, várias pessoas morando nesse beco. Pela Torá, isso é um recinto privado. Todo o beco é como se fosse uma casa de todos. E é permitido carregá-la. Os sábios falaram que é proibido carregar, porque as pessoas não cheguem a carregar um recinto público. Tem muitas pessoas que frequentam esse mavoi, porque as pessoas não cheguem a falar, é permitido carregar na rua, proibiram carregar dentro desse mavoi, que é como um condomínio. Mas os sábios disseram o seguinte, é permitido carregar no mavoi com a condição que façam o eruv. Ou seja, que todos vão comprar comida em sociedade, vão colocar na casa de alguém. É como se todos têm moradia nessa casa, porque tem comida lá. A moradia da pessoa está onde a comida dele está. É como se todos morassem lá. Então é como se fosse um beco de uma moradia só. Como se todos participassem dessa moradia em sociedade. Então é uma moradia só e é permitido carregá-la. Mas os sábios disseram que se alguém da rua vai ver carregando nesse beco, pode ser que ele vai falar, deve ser que é permitido carregar na rua também. O eruv não adianta para isso. O eruv está a comida que está na casa de alguém. Então, sempre disseram, faça o seguinte. Ou você coloca lehi na entrada do beco, ou korah. Lehi é uma madeira de pé, na vertical, do lado da entrada do beco. E aí, as pessoas da rua vão ver, ah, tem um lehi aqui, fizeram o eruv. Ou colocar korah, que é uma madeira na horizontal, em cima da entrada do beco. Também é uma forma de assinalar isso. Então, o que parece de Aherim? Tem um beco com uma entrada, escufa. Se a porta do beco está aberta, falou Aherim, então essa entrada é como o beco, e é permitido carregar lá. Se a porta está fechada, então a entrada é como a rua, é proibido carregar lá. Mas pergunta que a porta do beco está aberta, não é suficiente para poder carregar nessa entrada, porque ainda falta o lehi. Tem que assinalar entre a rua e a entrada que fizeram o eruv e por isso estão carregando nessa entrada. Be'amarav chama barguri amarav toca petach sarich lehi acher le'atiro. E disse o sábio nome de Rav que para carregar essa entrada tem que ter esse lehi, tem que ter essa madeira na horizontal, na vertical, na entrada, entre a rua e a entrada. E Aherim não diz isso. A gente disse, pode carregar essa entrada, contanto que a porta do beco esteja aberta. Se você for falar, que depende. Se a entrada tem 40 centímetros quadrados no mínimo, ou mais, aí falou, ah, tem que colocar esse lehi entre a rua e a entrada. Mas a gente não se trata disso. A gente se trata de um caso que a entrada tem menos do que 40 centímetros quadrados. Aí falou, a gente não precisa de lehi. Talvez é isso. Se você tem menos do que 40 centímetros quadrados, então essa entrada não é um recinto independente. não tem uma medida para ser um recinto independente, hein? Então, se a porta do beco está aberta, é como uma extensão do recinto privado. Mas falar que agora, que isso não funciona. Vamara fala bagulho, amara falou saber nome geral. Toca petach, avol pichen boar balarba, tzarech lecha relatiron. Falou saber nome geral. Que para poder carregar nessa entrada, tem que ter esse lehi, esse sinal, essa madeira na vertical. Também para carregar nessa entrada pequena. Uma entrada que mede menos do que 40 centímetros quadrados. Ou seja, fala o sábio, fala Rav Chama Bar Guri, nome de Rav. Para poder carregar em qualquer parte do beco, é necessário ter esse lehi, essa madeira que, que é um sinal que fizeram o Eruv. Para poder carregar nessa entrada, também tem que ter um lehi entre a rua e essa entrada. Mesmo que uma entrada pequena. Assim, quando sabe os decretarem que para poder carregar um recinto comunitário desse coletivo, tem que ter o lehi ou a coraça, esse sinal, é mesmo numa entrada pequena. Então, como é que o Acherim disse que aparentemente isso não é necessário? Tamara viuda amara, fala viuda não me giraf. Acha bem escufado, mas vou esquinar. Retiou me corre, retiou cheio não me corre. Raviuda fala em nome de Rav, diferenciando entre os casos. O caso de Acherim é um caso que não tem a ver com o caso de Rav. Qual que é o caso de Acherim? Acherim disse, se a porta do beco está aberta, a entrada é como o beco. Se está fechada, então a entrada é como a rua. Sobre qual caso se trata? Se trata de um beco, uma voe, que fizeram o Eruv, mas o sinal que eles escolheram colocar não é o lehi, a madeira na vertical, do lado da entrada, é uma corá, a madeira na horizontal, em cima da entrada. Também funciona como o sinal. Então, fala em nome geral o seguinte. A madeira não precisa ser muito larga. Pode ser uma tora de madeira estreita. Então, isso é normal que fiz fazer uma época. Então, em cima da entrada do beco, na porta da entrada do beco, colocaram essa madeira, essa corá. E mais para fora tem a continuação da entrada. Então tem uma pequena passagem, que é a escufa, que é a entrada do beco. No fundo colocaram a madeira em cima da porta para entrar no beco. Então digamos que tem metade dessa escufa, dessa entrada coberta pela corá, metade mais para fora, que não tem corá em cima. É o caso de Acher. É um caso normal da época. Então, requeriu que ela peplim. Petach patuach ilefrim, petach não que ela chutz. Falou Acherim, eles escolheram fazer o sinal para poderem carregar nesse mavoi com a corá. Como que fica ali embaixo dessa corá, essa madeira em cima da entrada? Pode carregar ou não? Falou Acherim, se a porta está aberta, então não tem interrupção entre o beco e essa entrada embaixo da corá, é permitido carregar lá. Se a porta está fechada, tem uma interrupção entre a corá e o beco, é permitido carregar embaixo da corá. Por que seria permitido carregar embaixo da corá? Porque é uma extensão do beco. Mas se a porta está fechada, a porta interrompe. É permitido carregar embaixo, fora dessa porta. Isso não tem a ver com o caso de Rav. O caso de Rav lá é o caso do lehi, a madeira na vertical, que é um sinal que tem que ser entre a rua e a área que estão carregando. Não faz diferença se a porta está aberta ou fechada. Mas a gente vai entender melhor esses conceitos de lehi e curar as diferenças desses sinais do Tratado de Eruv. Continua. Ravashi, Amar, Faravashi, outra resposta. Leolam, Beskufat, Baitaskina. Então, Faravashi é o seguinte. O caso de Acherim, Acherim disse, a entrada, a escufa, é como o recinto privado se a porta está aberta. Se a porta está fechada, então a escufa, a entrada, é como a rua, é proibido carregar lá. Faravashi, aqui se trata de uma casa. Então qual que é o caso? E o caso de Irav antes, que tem que ter a lehi, é no caso do mavoi, do beco, é outra coisa. Para baixo. Que bom que Irav este korot, shen bezu arba, ven bezu arba. Ven bezu lezu shlosha. Para baixo, o caso de Acherim é o seguinte. Tem uma casa com uma entrada, escufa. Em cima da entrada tem duas tábuas. Cada tábua mede menos do que 40 centímetros. Então digamos que ela tava mede 30 centímetros. Entre uma tábua e outra, cada tábua mede 30 centímetros. Por exemplo, o ponto aqui é menos do que 40. Entre uma tábua e outra tem um espaço de menos do que 30 centímetros. Então a gente já falou nos abim passados que uma área, para ser relevante, tem que ter 40 centímetros quadrados. Cada tábua mede menos do que isso. Vimos também, além do lavud, uma distância menor do que 30 centímetros é lavud, não é levado em conta, é como se tivesse fechado. Então, tem uma casa, na entrada da casa tem duas tábuas em cima. Cada tábua mede, por exemplo, 30 centímetros. Entre uma tábua e outra tem menos do que 30 centímetros, tem, digamos, 15 centímetros. O que conforme ela cá, essa distância não existe, é lavud. Qual que é o ponto? Vedevet ba'emtza. O ponto é que entre uma tábua e outra tem a porta da casa. A porta está embaixo dessas tábuas, entre uma tábua e outra. Então, petach patuach elefnim, petach nauk elachutz. Fala, Kherim, se a porta da casa está aberta, então não tem interrupção entre uma tábua e outra. A distância entre as tábuas é, digamos, menos do que 30 centímetros, por exemplo, 15 centímetros. É como se as duas tábuas fossem uma tábua só. Então, tem uma área aqui de 40 centímetros quadrados ou mais. Então, uma vez assim, tudo que está embaixo é visto como parte da casa. Como se tem uma parede que desce e fecha tudo isso, por causa desse teto em cima. É um teto relevante, 40 centímetros quadrados ou mais. Então, é como se tem uma parede que fecha tudo isso, é como se tudo isso fosse parte da casa, se a porta está aberta. Conceito de gudachet, como uma parede que desce e fecha o recinto. Mas se a porta está fechada, então tem uma interrupção entre uma tábua e outra. Tem as duas tábuas em cima, mas embaixo, entre as tábuas, tem a porta. Se a porta está fechada, tem uma interrupção entre a tábua de fora e a tábua de dentro, que está em cima. Então, isso não é visto como uma tábua grande. Uma vez que a porta no meio, entre uma tábua e outra, tem esse espaço em cima de 15 centímetros, por exemplo. Embaixo tem a porta fechada. A porta interrompe entre o que está fora e o que está dentro. Então é proibido carregar fora da porta. Então, isso fala mais, esse é o caso de Aferim. Não tem nada a ver com o caso de Irá, do Lehi, lá é um beco, é outro conceito. Vim aí, tem escufa, gvoaça, ravere, ravá, arba. Fala, Breita, se a entrada do recinto privado tem paredes em volta, paredes no mínimo de 1 metro de altura, 10 farrinhos de altura, tem essas paredes em volta, e a área dessa entrada é de 40 centímetros quadrados no mínimo, então tem as medidas de um recinto privado, isso é visto como um recinto privado. Isso está, né, na entrada de uma casa, digamos, é um recinto privado, mas é independente da casa, é um recinto privado separado. Então, Messayeder Avitzai Baravdim, Damar Avitzai Baravdim, isso apoia o que disse o sábio, e o Meira era Abimir. Que Abimir costumava dizer: Como a concha da Motzeh, Tereo Shuyot, Venre Shutahat, se você tem um recinto privado que tem outro recinto privado dentro, por exemplo, Kegonamut Benjutahid, Gavon Asarab Rahav Arba, Asule Katevalav, a pessoa tem um recinto privado, digamos, um jardim. No jardim tem um pilar. O pilar tem 1 metro de altura e 40 centímetros quadrados de área, as medidas de um recinto privado. Isso é outro recinto privado pela lei rabínica. É proibido carregar do jardim para esse pilar, ou vice-versa. Por que é uma lei rabínica? Porque se as pessoas vão fazer isso, pode ser que a pessoa na rua também vai pegar um objeto do chão e colocar em cima do pilar, um pilar dessas medidas. O problema é que a rua é Erechut Arabim, e o pilar, que tem 1 metro de altura e 40 centímetros quadrados de área, é Erechut Arabim, é um recinto privado. Está carregando do Erechut Arabim para o Erechut Arabim. Para isso não acontecer, só nos proibiram carregar também de um recinto privado para outro recinto privado dentro, como esse caso do jardim e o pilar. Então isso é como o que disse a Braita. Tem uma casa, e na entrada da casa tem paredes e tem essa área de 40 centímetros quadrados, arba larba. É proibido carregar dessa entrada, que é um recinto privado, para casa, que é outro recinto privado. Também é uma cerca rabínica. Viramos a página. Fala a Mishnah. Essa Mishnah não se trata da véspera de Shabbat. Vamos entrar na véspera de Shabbat logo mais. Aqui se trata do mesmo de um dia de semana. Chegou a hora de Minchá, a pessoa não pode começar um corte de cabelo, tem que rezar a Minchá primeiro e depois o corte de cabelo. Não só isso, Samuk la Minchá. Próximo ao horário de Minchá também ele não pode começar um corte de cabelo. Até que ele reza, ele pode começar. Vamos ver o que se trata. Lei carece da Minchá. Próximo horário de Minchá, a pessoa não pode ir numa casa de banho. Velolebursi, que não pode começar a curtir couro. Velolejo, não pode começar uma refeição. Veloledi, não pode ir para um julgamento. Vem mitrilo e mafsiki. Fala, Mishnah, se a pessoa já começou, ele se esqueceu de Minchá, ele já começou a fazer o que ele está fazendo, ele não precisa parar. Ele pode continuar o que ele está fazendo, mas tem que se lembrar depois de rezar Minchá. Mafsikim e Kriyat Shema, vem mafsikim e Tfilah. Se chegou a hora do Shema Israel e ele está fazendo alguma dessas coisas, ele tem que parar, fazer Shema Israel e depois continuar com a atividade dele. Porque Shema Israel é uma obrigação pela Torá. Já no caso da reza, a Amidá, é uma obrigação rabínica. Então se ele está no meio de uma atividade, chegou a hora de rezar a Amidá, ele não precisa parar. Ele tem que rezar depois, mas ele não precisa interromper o que ele está fazendo. Fala, Gmará, é Samuk la Minchá. Então, vimos em Brachot que a reza de Minchá começa na sexta hora e meia do dia. Então a sexta hora é o Hatzot, é a metade do dia. Depois de meia hora começa a hora de Minchá Gdolá. Então, depois, quando chega a nona hora e meia do dia, Hatzot é metade do dia na sexta hora. Quando chega a nona hora e meia do dia, começa o horário menor de Minchá, Minchá Ktaná, até o anoitecer. Então pergunta, o que significa isso, está próximo ao horário de Minchá? E não pode começar a cortar cabelo, a ir numa casa de banho, sobre o que se trata? Se trata de próxima hora de Minchá Gdolá, o começo do horário de Minchá, Amaylo, por que não pode começar com essas atividades? Aí que a Shaul deu uma tuva. Tem muito tempo até o final do dia, até anoitecer ele pode rezar Minchá. Por que ele não pode começar a fazer algo nessa hora? Ela, Samuha e Minchá Gdolá, deve ser que se trata do segundo horário de Minchá. Está próximo à nona hora e meia do dia, ele não pode começar com essas atividades enquanto ele não rezou Minchá. Mas em Mitril e Mafsekim, nem até a Betiúza de Abishó e Belevi. Pergunta, se trata realmente isso do segundo horário de Minchá, horário menor, porque a Mishnah disse que se ele começou com alguma atividade, ele não tem que interromper para rezar Minchá. Isso não é como disse Abishó e Belevi, Demar Abishó e Belevi, que vai chegar as mãos de Filat Minchá, sur adam sheitom klum kodem sheit pale. Filat Minchá. Que se Abishó e Belevi, já chegou a hora da Minchá Ktaná, o segundo horário de Minchá, ele não pode experimentar nada antes de rezar. E como é que a Mishnah diz sobre esse caso, que ele pode continuar a refeição, ele não tem que interromper? Então não pode ser que se trata do segundo horário de Minchá. Leolam Samuk la Minchá Gdolá. Uma volta então. Aqui se trata de próximo horário de Minchá Gdolá. Minchá Gdolá começa a sexta hora e meia do dia, meia hora depois da de Hatzot, da metade do dia. Então próximo a esse horário não começa com essas atividades. A pergunta era por que não? Eu tenho até o final do dia para poder rezar a Minchá. Por que eu não posso começar com alguma coisa agora? Você explica Betisporet Benelassa. Aqui se trata, por exemplo, de um corte de cabelo muito demorado. Que era como o corte de cabelo do Kohen Gadol. E o barbeiro demorava. Esse corte demorava muito, porque tinha que cortar cada fio, para que cada fio fique encostando a ponta na raiz do próximo fio. É um corte de cabelo muito, muito específico, demora muito. Então, primeiro tem que rezar Minchá e depois fazer esse corte de cabelo. Mas fala, mano, aqui um corte de cabelo normal pode fazer, mesmo que já está próximo ao horário de Minchá. Viola Merchatz de Kula Milta de Merchatz. E que diz a Mishnah, não pode entrar numa casa de banho, isso é literal. Não pode entrar na casa de banho porque pode ser que vai demorar muito lá e vai perder Minchá. Viola Bursiki, Bursiki do lá. Não pode começar a curtir couro também, se trata de curtir uma grande quantidade de couro, um pedaço grande de couro, porque isso demora muito. Isso que a Mishnah falou, não começa uma refeição, é um banquete, que demora também muito. Isso que a Mishnah disse, que não pode ir para o julgamento, é que não pode começar um julgamento, já está próximo ao horário de Minchá, porque isso pode demorar também muito. Essa é a primeira resposta. Fala outra explicação. Leolam Betisporet Idan. Fala mais sobre Jacob. Não se trata de um corte de cabelo tão específico assim, como o corte de cabelo do Kohen Gadol. Um corte de cabelo normal também é proibido. Então volta a pergunta. Se a pessoa está próxima ao horário de Minhá Gdolah, está na metade do dia, tem até a noite sempre a rezar Minhá, por que não pode começar um corte de cabelo normal? Mailo Yeshev, Kzerah Shema Yishaber Azuk. Fala o sábio, tem um receio, pode ser que a tesoura do barbeiro vai quebrar no meio do corte, e a pessoa vai ter que ficar lá esperando até que o barbeiro consiga outra tesoura. E pode ser que nesse interim eles vão perder Minhá. Virou no Merchatz, Leazia, Be'alma. E quando a Mishnah disse que a pessoa não pode entrar na casa de banho, é numa casa de banho muito quente. Por que ele não pode? Pode ser que ele vai desmaiar lá, por causa do calor. Isso vai, ele vai ficar mal até anoitecer, vai perder Minha. E o Leburo, isso aqui. Chegou, está próximo ao começo do horário de Minha, não pode começar a curtir couro. Liune Be'ama. É mesmo para levar o couro para um especialista verificar a qualidade do couro. Como é que vão curtir esse couro? Isso também é proibido. Por quê? Pode ser que esse especialista vai falar que esse couro está estragado e a pessoa vai ficar deprimida por causa disso. Perdeu uma grande quantia de dinheiro. E vai ficar tão mal, pode ser que ele vai deixar de rezar a Minha. A Mishnah falou, não comece uma refeição, se está próximo ao horário de Minha, é mesmo uma refeição pequena. Por que não? Porque pode ser que vai prolongar a refeição, pode ser que vão chegar visitas de repente, e vai prolongar essa refeição, e vai se esquecer de Minha. Então primeiro reza Minha, depois começa a refeição. A Mishnah disse, não vá para um julgamento próximo ao horário de Minha, é mesmo para um final do julgamento. Porque é proibido. Porque pode ser que mesmo que ele esteja no final do julgamento, alguém vai vir com uma nova prova, ou um novo argumento, ou uma nova testemunha, e os juízes vão ter que começar do zero todo o julgamento, isso vai demorar até o final do dia, e ele vai perder Minha talvez. Então, primeiro reza Minha, depois comece com isso. Aí a Mishnah falou, se a pessoa já começou com essa atividade, ele não precisa parar. Ele continua, termina e reza Minha. Quando é considerado o começo do corte de cabelo? Então, Amaravavi falou, sabe, quando a pessoa se cobre com aquela roupa do barbeiro, para não se sujar com o cabelo, já começou o corte. Pode continuar. Quando é considerado que ele começou a casa de banho? Amaravavi, Mishiarema Afardou. Amém. Quando a pessoa tirou a túnica dele na casa de banho, é que ele já começou com essa atividade da casa de banho. O até atrelado burro, aqui, quando é considerado que ele começou a curtir couro, quando ele amarra as mangas, para não se sujar, já começou. O mesmo até atrelado qual é o princípio da refeição? Rava mar mexeitore da fara, quando eles fizeram metirat yadai, já é o começo da refeição. Levchanina mar mexeatir chagurá. Fala para Hanina, quando a pessoa afrouxou o cinto para poder comer, já começou a refeição. Não precisa parar, pode terminar o que ele está fazendo, mas tem que ficar atento para não perder Minha. Na Veloplig não tem discussão entre Rav e Rav Hanina. Por quê? Alá Baleu. Na Babilônia eles costumavam apertar o cinto, então eles tinham que afrouxar o cinto para comer. Sobre isso falou Rav Hanina. E Rav estava na terra de Israel, que eles não andavam com o cinto tão apertado. Eles não tinham esse costume de afrouxar o cinto antes da refeição. Então falou, Rav, o começo da refeição é quando eles fazem Netilat Yadayim. Isso eu falei, nós paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos andar bem, com assuntos bem curiosos, costumes dos sábios nas rezas, mais assuntos sobre julgamentos de Torá, algumas agato também, um daf variado, com assuntos diferentes. Até, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.